11:05, no horário de Brasília. Voltamos aqui aos estúdios da CBN Cascavel. Ouvintes interagindo aqui conosco, vários ouvintes fazendo perguntas, inclusive ao Dr. Alex Galho. Nós vamos retomar aqui a conversa com o Dr. Alex Galho. Ele é presidente da OAB, a OAB que completa a OAB Cascavel 49 anos no próximo domingo. Eu até dizia sobre o bolo, fiz uma brincadeira aqui, porque um ouvinte falou, e aí, vai ter bolo? É uma data realmente para ser comemorada, mas me parece que está sendo mais projetada a data do cinquentenário, 50 anos, é isso, doutor?
Exato, nós estamos planejando desde o início de 2023, montamos uma comissão especial, doutora Clarissa Sgarione, nossa secretária-geral adjunta, é a coordenadora, a presidente dessa comissão especial, para organizar a festa do nosso cinquentenário. Será uma grande festa onde as subseções de todo o Paraná estarão presentes, a diretoria de seccional estarão presentes, a sociedade civil será convidada, enfim, uma festa aí que vai representar efetivamente o que é a OAB. E nós, no início do ano, já começamos a trabalhar nessa organização e resgatamos um projeto da gestão anterior, Dr. Jurandir Parzanello, Paulo Pegoraro, do Memorial da Advocacia. Nós estamos executando esse projeto, que foi idealizado lá na gestão passada, e a doutora Nilda Melito, que está à frente, doutora Nilda, doutor Ives Consentino Cordeiro, doutor Tanuri, doutora Eneida Fitbeck, estão à frente desse projeto do Memorial da Advocacia, que é justamente para resgatar a história desses 50 anos da OAB Cascavel, da advocacia cascavelense. Está sendo um projeto muito bacana, um investimento onde a subseção está investindo, a seccional está investindo, e na nossa recepção, só para vocês entenderem, Zé Roberto, na nossa recepção vai ter ali um museu, como se fosse um museu, mas a gente chama de memorial, e vai ter totem digital, vai ter a história, vai ter máquina de escrever, vai ter fotos dos advogados antigos. Enfim, é algo que a advocacia iniciante, e a comunidade em geral vai poder saber efetivamente o porquê somos essa subseção tão aguerrida, essa subseção que é referência estadual e também nacional. Nós estamos sempre fazendo proposições para o Conselho Federal, provocando o Conselho Federal em temas de natureza interna da advocacia, em temas de natureza da sociedade civil, e esse memorial aí vem justamente para começar a festa dos 50 anos. Vai ser muito bacana esse projeto aí que a doutora Nilde e os advogados mais experientes, digamos assim, estão coordenando.
E a OAB, ela desenvolve um trabalho muito interessante junto aos conselhos comunitários também.
É verdade, Zé Roberto. Nós, quando assumimos a gestão em 2022, nós tínhamos como... Desenvolvemos... É importante dizer isso. Nós desenvolvemos, através de uma parceria com o SEBRAE, nós fomos a primeira subseção do Paraná a fazer essa parceria com o SEBRAE para desenvolver um planejamento estratégico. Nós definimos qual seria a nossa missão enquanto entidade, e também as 37 comissões fizeram o seu planejamento aí, definindo também quais seus objetivos. Mas nós temos como missão, além da qualificação e capacitação, é fazer parte da sociedade civil, é engajar com a sociedade civil de maneira que a gente possa contribuir, somar, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Nós, através dos nossos advogados, técnicos do direito, podem contribuir nesse sentido de trazer soluções, né? Identificar problemas e trazer soluções. E isso faz com que a gente participe. Hoje nós temos 22 cadeiras nos conselhos comunitários, como Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Conselho do Desenvolvimento Econômico. Enfim, nós estamos inseridos em todos, praticamente todos os conselhos municipais, de maneira a somar, sempre.
Vamos colocar aqui observações de alguns ouvintes. O advogado Constantino ainda andava muito bravo uma época nos bancos, nas filas. Tá fazendo referência aqui o ouvinte,
doutor
o
Mauí? Ives.
É. Doutor Ives, né?
Doutor Ives Consentino.
Não tá mais tão bravo o ouvinte quer
doutor
saber?
Doutor Ives, ele é um baita de um personagem da advocacia cascavelense. A gente tem uma grande admiração por ele. É parceiro. Quando a gente convoca doutor Ives para organizar, participar de algum evento nosso, ele está presente. Eu tenho uma admiração pessoal por ele. Eu conheço doutor Ives desde quando eu era estagiário do doutor Rosaldo Pacanhã, hoje desembargador. Uhum. Fui estagiário também no meu segundo ano de direito, e eu fazia as audiências com o doutor Ives, e ele vinha e contava as histórias dele, e tem uma história belíssima, muito rica a história do doutor Ives. Vale a pena uma conversa com ele aqui, Zé Roberto.
Aliás, uma boa sugestão aqui do doutor Alex Galho e também do ouvinte Mauri, para que a gente converse com o Ives, advogado, não é? Que o ouvinte faz referência que ele chegava nos bancos, nas agências bancárias, porque tinha aquela lei, não é? E aí ele esbravejava e tal, e aí o ouvinte está falando que ele não aparece mais nas agências bancárias, mas os problemas não foram resolvidos, diz aqui, brinca o ouvinte ao mesmo tempo, né?
É que o doutor Ives virou tecnológico também, né? Hoje ele usa os aplicativos, né, dos bancos, não vai mais na fila, tem fila preferencial para ele também.
Doutor Ives, será uma satisfação muito grande recebê-lo aqui para uma conversa. Ele nunca conversou conosco aqui na CBN, né? Já conversamos com vários advogados, doutor Ives, não, nós não tivemos esse privilégio ainda. Agora, a OAB, ela está ligada, evidentemente, ao direito, e muitas vezes quando os assuntos são debatidos, a gente tem acompanhado muitas situações envolvendo o município, envolvendo o Paraná, ou até mesmo o Brasil. Muitas reuniões têm acontecido, bandeiras que são empunhadas aqui são levantadas, a OAB está junto, está ali esclarecendo a parte jurídica, buscando clarear muitas questões. A OAB tem essa função também.
Nesse movimento que nós fazemos de participar da sociedade civil, levar o nosso conhecimento jurídico para a sociedade, nós participamos de vários projetos desenvolvidos por órgãos da comunidade, por órgãos públicos. Por exemplo, fizemos recentemente uma ação junto com o PROCON, com o Pedro Martendal, lá no centro, para esclarecer sobre o direito do consumidor, né? Então, vários eventos, fazemos um evento anual com os idosos de Cascavel, levando informação sobre o direito dos idosos, né? Junto a essa parceria que nós já temos há algum tempo aí com a Secretaria de Ação Social, e isso faz com que a entidade ela possa também contribuir com o público externo, né? Com o público que a gente fala que é de fora da advocacia. E isso coloca a OAB naturalmente em evidência, que é o que nós objetivamos.
Tem perguntas aqui. O Sérgio, obrigado, Sérgio. Várias pessoas parabenizando a OAB pelos 49 anos. Aliás, a OAB de Cascavel, ela tem sido referência. Não é nem aqui a gente puxando a sardinha para o lado de Cascavel, mas tem se destacado ao longo da história toda, não tem, doutor?
Sempre. Nós temos uma fama lá de briguentos, tá? Lá na seccional. Porque quando a gente busca algo que vem para somar a advocacia cascavelense, nós nos engajamos e vamos lá buscar, né? Nós temos vários exemplos. A própria sede aqui de Cascavel foi uma novela para que a gente conseguisse construí-la. Ela começou lá atrás com o doutor Marcos Boschiroli conseguindo um terreno junto ao município. Doutor Luciano Braga Cortes, ele levantou os primeiros pilares. E o doutor Juliano Murbach acabou finalizando a sede. E isso foi uma novela de mais de 10 anos para que nós tivéssemos essa belíssima sede aqui na Avenida Assunção, onde hoje, lá na época, falavam que era uma sede muito grande. Eu nunca vi as pessoas criticarem por ser grande uma obra, né? E hoje ela se tornou pequena. Nós já precisamos de reformas, porque, por exemplo, nós tivemos semana passada dois grandes eventos dentro da OAB, um sobre direito tributário, onde veio o doutor André Mendonça, procurador estadual, doutor Márcio Friso, doutora Patrícia Friso, fizeram esse evento de direito tributário. E no mesmo dia nós tivemos um grande evento com o doutor Marcelo Gorski, que falou do procurador federal, que veio falar sobre a DPF 828, se eu não me engano, e a doutora Gabriela Marcon, que é a primeira oficial ali do registro de imóveis, que veio falar sobre questões de uso capião, de registro de imóveis, qualificar a advocacia nesse sentido. Então lá dentro nós tivemos mais de 300 pessoas e praticamente faltou espaço, nós precisamos revitalizar a nossa sede. E assim nós conseguimos, por exemplo, a terceira e a quarta vara civil lá em meados dos anos 2000, nós conseguimos, com o movimento da OAB Cascavel, que engajou a sociedade, a SIC, a AMIC, CDL, na época, eu lembro, e conseguimos terceira e quarta vara civil. Agora nós estamos num movimento, Zé Roberto, muito importante, que é a criação, imagino que já vieram aqui falar contigo sobre isso, as advogadas da Comissão da Mulher Advogada, vieram falar sobre a segunda vara de contra a violência da mulher, crianças e idosos. Nós precisamos urgentemente de uma segunda vara, né? A Câmara Municipal, o Alessio, ele comprou a ideia e encampou essa ideia e também está fazendo movimento para que a gente traga, que a gente consiga a implantação de uma segunda vara. Porque, por exemplo, as mulheres estão fazendo as denúncias, está sendo aberto o procedimento e às vezes demora dois, três anos para ter uma audiência. E isso desincentiva as denúncias, né? E é por falta, a demanda está muito grande e uma vara sozinha, a promotora, a doutora Andréia Frias, não dá conta de fazer todas as denúncias, de receber todas as denúncias e ter uma tramitação célere desses processos. Estamos também iniciando um movimento muito importante, que é a criação de a segunda vara da Fazenda Pública de Cascavel. Nós temos uma vara só e isso tem represado lá 30 mil processos, Zé Roberto. Então, isso faz com que isso prejudica o contribuinte, prejudica o poder municipal, poder público municipal, e naturalmente prejudica a advocacia, porque os processos, um juiz sozinho não dá conta de 30 mil processos. Né? Ele tem lá o substituto, mas de qualquer forma, 30 mil processos é humanamente impossível a gente cobrar do juiz para que ele tenha celeridade nos processos dele. Então, o que nós fazemos? A gente identificou o problema, né? E estamos buscando soluções, apresentando soluções. Qual que é a melhor solução? É a criação de uma nova vara. Uma nova vara, vai dividir processo, 15 mil para cada juiz, é muito processo para dois juízes. Tá? Então, a gente está nesse movimento engajando a sociedade civil para que compre essa briga conosco, assim como foi lá atrás, quando conseguimos a quarta e quinta vara civil, lá no meados de 2000, porque nós tínhamos três varas cíveis e essas três varas não davam conta de toda a demanda existente. Com a quarta e quinta vara cível, melhorou demais o atendimento.
É interessante o senhor falar isso e já responde, inclusive, o Denilson. Quando a gente falava, são várias mensagens que chegam aqui, mas quando o senhor falava sobre o número de advogados, mais de 3 mil advogados e tal, o Denilson até fez aqui uma referência. E por que os processos demoram tanto? Por que as coisas não caminham? Não é uma atribuição do advogado. O advogado pode fazer a coisa andar, mas daí chega no judiciário, né? Aí a decisão acaba demorando muito, né, doutor? Às vezes a parte do advogado ela já foi agilizada, é isso?
Na verdade, processo bom para advogado é processo arquivado. Quanto mais rápido um processo ser arquivado, mais rápido o advogado ganha seus honorários. Isso. Tá? Então, o advogado, eu tenho convicção que o advogado ele faz de tudo para que a tramitação do processo seja rápida. Né? Não por culpa do advogado, tenho certeza disso, porque o advogado depende do processo.
Ele não vai ganhar mais pela demora?
Exatamente, o advogado não ganha mais. Acabou aquela fase lá.
Os honorários vão ficar defasados.
Exatamente. O que nós queremos, e eu falo isso dentro do meu escritório, falo isso para as comissões, para a Comissão da Advocacia Iniciante, que processo bom é processo arquivado, porque aí nós já realizamos o nosso trabalho e já recebemos nossos honorários. E aí, a melhor coisa de um processo para advogado é honorários no bolso, né?
O senhor deu a entender até quando eu fiz essa observação aí, de que no passado o pessoal prolongava, porque daí se ganhava
mais? Na verdade,
existe
uma piada popular aí que... Que é mais ou menos assim, o filho de um advogado se formou em direito e chegou pro pai e falou assim, pai, sabe aquele processo, né, em 30 anos, resolvi. Aí o pai, meu Deus do céu, filho, foi esse processo que pagou tua faculdade. Então, antigamente parece que existia aí uma questão, mas também isso são lendas populares, né? A gente não sabe até onde isso é verídico, mas se hoje já é difícil... processo tramitando, processo digital, por exemplo, que a gente acompanha ali até o tempo que o processo tá o tempo de tramitação do processo. Imagina lá na época, há 30, 40 anos atrás, que os processos eram físicos, uhum. E vinha petição de um lado, ia petição para outro lado, tudo no papel, e eu imagino que era muito mais difícil.
Ó, a Helena aqui de Cascavel diz o seguinte, isso aconteceria também... com os médicos, ela deu uma risadinha aqui para dizer que está brincando também, que às vezes ficava ali, se descobria que tinha uma fazenda, né? O paciente era rico, aí não ficava curado nunca, né? Levava anos para poder curar, até pegar um pedaço da fazenda. Luiz Carlos, um absurdo caçar mandato de Deltan Dallagnol, um absurdo falar em cassação de Sérgio Moro com Renan Calheiros, por exemplo, trabalhando normalmente. Bom, se a gente for lendo as mensagens aqui, doutor, nós vamos, sim, até o fim da tarde. Nós precisamos encerrar. Muito obrigado pela entrevista, doutor Alex Galho, presidente da OAB Cascavel, falando do aniversário de 49 anos, que a OAB completa no próximo domingo.
Rumo aos 50.
Rumo aos 50, né? Exatamente. Que aí sim vai ser... realmente um período de grande comemoração e respondendo dúvidas de ouvintes e falando também a respeito de outros assuntos. Doutor Alex, muito obrigado.
Eu que agradeço aí o convite e quando lembrar da OAB é só chamar, nós temos 37 comissões, vários grupos temáticos, né, que vão falar aí direito tributário, direito da mulher, direito do idoso. Então nos convoque, Zé Roberto, que nós estaremos aqui com vocês para esclarecimentos.
Muito bem, o Luiz Carlos segue digitando. Não, a sua opinião é respeitada, Luiz. Claro que é uma opinião e ela é respeitada, sim. Ele entende sempre que não deveria ser cassado o Deltan. Aliás, muita gente pensa assim, que não se pode cassar o Moro. E, na opinião dele, o Renan Calheiros deveria estar fora há muito tempo. É uma opinião que ela é respeitada. Aliás, nós respeitamos aqui todos os pensamentos, as opiniões, as linhas. Não é? Nós vamos com o repórter CBN, 11 horas e 31 minutos. Já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.